Monique, você, enquanto escritora, você acha que as redes sociais, a internet, ela meio que atrapalha um pouco esse processo de criação, porque ela acaba te, primeiro, ela te bombardeia com várias coisas que às vezes não te sobra tempo para escrever. E ao mesmo tempo, as pessoas acabam sendo repetidoras de notícias e às vezes elas têm ou não têm a vontade de colocar o seu ponto de vista sobre determinado assunto, ou às vezes têm receio de colocar por causa do politicamente correto que a gente vive hoje em dia, né?
Não, eu acho que a rede social não atrapalha em nada. Para mim, nada atrapalha, nada, nunca. Televisão ou internet, acho que tudo a gente tem que saber usar, tem que saber dosar. Essa coisa de tomar muito tempo, né? Lógico que a gente às vezes se perde um pouco nisso, de toda hora ficar ali olhando, né, o celular, olhando a internet. E quem escreve tem que se disciplinar de não se perder nessas abas todas que a gente vai abrindo, né, no computador, ou toda hora olhar ali o celular. O escritor sempre tem aquele momento que ele para tudo, escreve, tem aquela rotina, né, daquele horário ou daquele dia, de escrever um pouco. Acho que não atrapalha e ajuda muito a divulgar também, né? O Twitter, por exemplo, eu particularmente tenho Twitter, gosto muito, e já divulguei muita coisa dos meus dois primeiros livros pelo Twitter. Twitter, para mim, é que é o mais importante, que as coisas acontecem. Depois vem o Facebook também, que já me ajudou com muita coisa. As redes, elas conectam pessoas e ajudam a gente a divulgar o trabalho. Acho que, para mim, particularmente, não atrapalha em nada. A gente só tem que dosar para não se perder nas bobagens todas que a internet tem, né? Naquilo tudo que não tem importância. Focar, ter um tempo para escrever, ter um tempo para divulgar. E eu acho que é uma ótima ferramenta.
E a Monique trouxe aqui alguns livros pra gente, né? De autores de Santos Dumont. E também alguns impressos. Ela não trouxe todos os livros, que seriam muitos. Ela teria que trazer uma
caixa. Muito peso na bolsa, não.
Peso, não tem jeito. Ela trouxe alguns impressos e alguns livros também. Monique, você vai começar por quem?
Eu vou começar por uma pessoa que tem a ver até aqui com a rádio, com o nosso programa, com a história do nosso programa, que tá no ar desde janeiro, né? Que a gente falou de maneira interrupta, que é o José Francisco Ribeiro, lá do Patrimônio da Serra, que deixou, tem aquela história que ele deixou um caderno todo escrito com poemas que ele fez. Acho que tem muito tempo que ele escreve. E a gente lê um poema no ar aqui, que na época até teve quem pediu, né, uma cópia do poema, se interessou, que falava sobre o Patrimônio da Serra. Então a gente vai começar com ele, com um poema diferente que a gente ainda não leu aqui. Espero que ele esteja ouvindo a gente, tá? O José Francisco, tem apelido de Chiquinho, né?
Tem uma curiosidade nessa questão, né? Porque ele veio aqui agradecer, trouxe uma carta, eu repassei a carta para o Monique. E aí eu disse a ele assim: olha, o seu caderno já está aqui, a Monique já me devolveu. Você quer de volta? Ele: não, eu vou escrever outro.
Ficou de presente aqui para gente na rádio. Todos os poemas estão aqui de presente, dezenas e dezenas de poemas. Ele escreveu um muito legal que chama Sotaque Caipira. Para as minhas inspirações, tiro os meus versos. Das embaúbas, do cedro, do campo, do cantar dos bentivis, ao me lembrar da terra onde nasci. Tem o vento que balança o milho, tem cheiro de canela e alecrim do campo, o cantar do galo e as coisas erradas que falo. Com muito orgulho sou caipira, conheço o cipó de imbira e já tomei sopa de cambuquira. Conheço como ninguém a plantação de arroz e feijão. Posso até sentir solidão, mas jamais abandono o sertão. E debaixo desse sol quente e esse céu anil é que o caipira enriquece o Brasil. Enfrentando os perigos da roça, não temendo picadas de cobras, ferroadas de vespas e abelhas. O caipira sente dor e não reclama. Este é o verdadeiro filho do Brasil e jamais deixará a terra que ama.
E é interessante a gente até começar com ele, porque às vezes as pessoas, quando elas pensam em começar a escrever, muitas ficam barradas, às vezes, no estilo, né? Ai, que estilo que eu vou usar, e eu vou rimar, e eu não vou rimar, e eu vou, né, puxar mais para isso, para aquilo, e às vezes é só pegar um papel, realmente, e a caneta e começar a escrever.
Um caderno, a caneta, e veio a ideia na cabeça e escreve, porque a escrita... Você vai aperfeiçoando à medida que você vai escrevendo, que você vai fazendo. Começa como? Começa fazendo, errando, acertando, e aí vai em frente. Eu conheço pessoas que às vezes não escrevem nunca, ou escrevem muito pouco, porque escreveu, achou ruim, coloca na gaveta. E aí nunca mais pega. E dali 2, 3 meses faz isso de novo, e morrendo de medo da própria criação. Bem, primeiro você vai criar sozinho, vai criar em casa. Então, coloca para fora, no computador, no papel, com a caneta, e vai acumulando aquilo, vai treinando, treinando, treinando. Um dia você mostra para alguém, mostra para pessoas da sua família, para amigos, e é assim que vai, errando, acertando, E a gente, o que a gente escreve no começo, até depois que lança um livro, a gente lê às vezes o primeiro livro que a gente lançou e a gente até nem gosta. A gente pensa assim, nossa, como que eu fui escrever isso aqui, publicar isso aqui? Eu estava até comentando isso essa semana com outros escritores que eu conheci, que eu encontrei. E a gente tem essa mesma ideia de como que a gente lançou, né, o primeiro livro e tanta coisa. Nossa, tá ruim, eu escreveria de outra maneira, mas é isso aí. É, são erros e acertos.
É, eu, enquanto jornalista também, de vez em quando, lá no meu computador, eu saco uns artigos meus antigos, olhando, nossa, eu escrevia desse jeito. E é bacana pelo seguinte, quando você pega, por exemplo, um autor já conhecido, consagrado, com anos de escrita e tal, é, você vê o amadurecimento daquele autor. Assim como, às vezes, um compositor, um cantor, você vê o amadurecimento da obra da pessoa, que vai, os anos, as experiências, os sentimentos para o momento que ele passa, às vezes a perda de alguém, às vezes uma alegria do nascimento de um filho, talvez, como que a obra vai meio que se moldando a isso, né?
É. A gente não é o mesmo, né? Desde, né, quando a gente nasce até o momento que a gente vai, a gente não é a mesma pessoa. Então, à medida que a gente vai mudando no decorrer da vida, com os acontecimentos, né, com tudo que vai passando, a escrita muda também. A escrita é uma expressão que vem, né, do íntimo, do que a gente sente, das nossas dores, das nossas alegrias, e aí isso vai mudando também. Tem até um caso interessante, antes que eu passe aqui para o próximo escritor, é, de uma escritora que ainda é viva, a Lígia Fagundes Telles. Ela está com, acho que, 91 anos. E ela foi num evento de literatura, de lançamento de livros, que eu acho que era um lançamento de um livro dela e de outros autores. E aí uma fã da Lígia chegou perto dela e falou assim, ah, Lígia, que bom que eu estou te conhecendo, eu tenho todos os seus livros, eu tenho o primeiro livro seu que você lançou há muitos anos, eu tenho ele comigo. E aí a Lígia Fagundes Telles respondeu assim, minha filha, joga esse livro fora, o que, que você está fazendo com esse livro? Aquilo ali está horrível. Então, ela mesma, uma escritora consagrada, que faz parte da Academia Brasileira de Letras, dezenas de prêmios de livros publicados, falou para a fã para jogar o primeiro livro fora, porque ela já não se identifica e já não gosta mais da escrita dela lá do comecinho, que para ela devia estar cheia de defeitos, né?
Com certeza. Quem